A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Você já ouviu falar em TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade? É um distúrbio que afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar. Dificuldade para manter o foco nas atividades propostas e agitação motora caracterizam a síndrome. E sobre este assunto, para nós entendermos melhor, eu vou conversar a partir de agora com a neurocientista, pesquisadora e professora das faculdades Pequeno Príncipe e da UCLA, Universidade da Califórnia, Los Angeles, e diretora de Relações Institucionais do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, doutora Mara Cordeiro. Eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade, doutora Mara.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, que afeta tantas crianças, adolescentes, suas famílias, e, de certa forma, afeta a comunidade em geral, né? Então, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui.
Que bom, nós que agradecemos novamente. Bom, para começar a nossa conversa, doutora Mara, o que é realmente, quais são os sintomas de TDAH?
Então, Patrícia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é uma condição neurobiológica que é caracterizada pelos sintomas de falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. O TDAH ele causa prejuízos graves e, frequentemente, a criança apresenta defasagem escolar e problemas de relacionamento com os colegas e em casa.
Não é uma doença nova, não é mesmo, doutora?
Não. Realmente, a condição que hoje conhecemos como TDAH, ela foi descrita na literatura médica sobre outros nomes. Por exemplo, no século IV, Hipócrates já descrevia sobre um grupo de pacientes que falavam muito rápido e eram muito agitados, né? Mas só em 1902 que o médico George Still relatou uma série de 43 casos de crianças que apresentavam comportamento hiperativo e eram mais propensos a acidentes e com dificuldade de manter a atenção. Mas somente nos anos 50 e 60, né, o TDAH já era chamado de disfunção cerebral mínima. E em 68, a Associação Americana de Psiquiatria, na segunda edição do seu Manual Diagnóstico e Estatístico, DSM, adicionou os sintomas e chamou de reação hipercinética da criança. Aí passaram-se mais alguns anos, né, nos anos 80, na terceira edição desse manual do DSM, o TDAH foi chamado de distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade, né? E ainda alguns profissionais ainda usam essa nomenclatura, mas em 1987, 94 e atualmente, a Associação Americana de Psiquiatria adotou a sigla que a gente usa hoje, né? Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que melhor descreve os sintomas e como a doença realmente é. Então, a gente usa agora o TDAH. Mas devido a essa mudança de nomenclatura, né?
Sim.
E uma divulgação na mídia, parece que o TDAH foi inventado agora, né? Tipo assim, pelas companhias farmacêuticas, enfim. Mas é uma doença que está aí desde que se começou a fazer ciência, né? A estudar medicina, desde a época de Hipócrates.
É uma doença que acomete somente crianças, doutora?
Não, olha só. Na realidade, ela acomete adultos também, mas ela tem início na infância, né? É necessário que os sintomas estejam presentes antes dos 12 anos, de acordo com os critérios diagnósticos. o adulto, ele pode ter o TDAH, mas ele tem sintomas diferentes. Por exemplo, ele, em vez de estar subindo na carteira ou subindo numa árvore, no caso a criança hiperativa, ele pode estar passando no sinal vermelho, correndo com o carro, né? Então, o adulto também apresenta TDAH, mas os sintomas são diferentes, um pouco diferentes do que da criança. O adulto também tem o déficit de atenção, e isso vai causar um prejuízo dele manter o emprego, né?
Sim, muitas vezes esse adulto até não consegue, por exemplo, atingir uma meta no trabalho, colocar o seu emprego em risco justamente por desatenção ou distração.
Exato. Exatamente.
Doutora, crianças inquietas ou aquelas que vivem desligadas no mundo da lua, que se distraem com qualquer coisa, podem ser consideradas portadoras do TDAH? E de que maneira é feito esse diagnóstico?
Então, Patrícia, essa é uma excelente pergunta, porque tudo depende do nível de prejuízo que esses sintomas estão causando às crianças, né?
Uhum.
De certa maneira, todas as crianças têm um pouquinho de distração, ou são um pouquinho desligadas, né? E especialmente, por exemplo, as crianças que têm altas habilidades cognitivas, as crianças que têm superdotação, né? Até nós publicamos uma pesquisa no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe para diferenciar essas crianças com altas habilidades cognitivas, superdotação, de crianças com TDAH. É importante, assim, relembrar que a questão chave é se os sintomas estão causando um prejuízo escolar, uma defasagem escolar. Se sim, daí a família deve procurar um profissional da saúde mental e pedir uma avaliação, né?
E se for na vida adulta, por exemplo, como nós comentamos agora há pouco, né? Como que o adulto deve procurar ajuda?
Então, o adulto deve procurar, de preferência, né, um profissional da saúde mental, um psiquiatra, um neurologista, e pedir uma avaliação, né? E fazer uma avaliação minuciosa para determinar se esses sintomas de falta de atenção estavam presentes, né, antes dos 12 anos. E esse diagnóstico geralmente é um pouco mais difícil, porque às vezes, né, não existe, os pais já não estão mais presentes, porque os pais teriam que relatar, né, sim, ele ou ela tinha problema de atenção, comportamento impulsivo, era hiperativo, para assim poder fechar o diagnóstico. Porque, olha só, os sintomas de falta de atenção, impulsividade e hiperatividade estão presentes em outros transtornos mentais, né? Então, é muito importante fazer um diagnóstico bem minucioso, com cuidado, por causa do tipo de tratamento que vai ser recomendado, né?
É uma doença que afeta mais as meninas ou os meninos?
Então, os estudos epidemiológicos demonstraram que para cada 4 meninos afetados, tem uma menina afetada. E é interessante observar também que que os meninos também são mais afetados que meninas, por exemplo, em autismo, né, em deficiência intelectual, em transtorno da comunicação. E isso é algo assim que os cientistas ainda estão estudando, né? Por que que mais meninos são mais afetados que meninas, né? Será que os meninos demonstram mais aquele comportamento hiperativo que incomoda e daí são encaminhados para as avaliações médicas e as meninas têm mais o déficit de atenção do que o comportamento hiperativo e daí não incomoda tanto na sala de aula, né?
Digamos sim,
assim.
Sim.
E daí não são encaminhados. Então ainda existem algumas discussões sobre, né, se é isso realmente que acontece ou se meninas apresentam sintomas um pouco mais diferentes do que os meninos.
Agora, doutora Mara, quais as características e como é a mente de uma pessoa com o déficit de atenção e hiperatividade?
Então, as características, assim, o que você consegue observar no comportamento são exatamente, né? Aquela falta de atenção, a impulsividade, a hiperatividade. E estudos têm demonstrado que realmente existem diferenças estruturais no cérebro de pessoas com TDAH. Por exemplo, foi relatado que pessoas com TDAH tinham um volume cerebral menor em 5 áreas subcorticais e o tamanho do cérebro também era menor quando comparado com pessoas, né, sem TDAH, pessoas normais. E outro estudo assim, bem interessante foi que demonstraram que a amígdala e o hipocampo, que são áreas responsáveis pela emoção e impulsividade, são menores no cérebro de pessoas com TDAH. Outra área muito importante do cérebro é a área pré-frontal, essa que fica bem aqui na área da testa, que controla as funções executivas e é muito responsável por planejamento, organização, atenção, memória, reações emocionais. E alguns estudos demonstraram que o fluxo sanguíneo está diminuído nessas áreas importadoras de TDAH.
Sim.
Então, sim, já foi detectado algumas diferenças anatômicas, estruturais e funcionais no cérebro das crianças e adultos com TDAH.
Uhum. Como entender e ajudar a criança? Como os pais devem agir, doutora, com o filho com TDAH?
Bom, acho que assim, a primeira coisa, assim, se os pais desconfiarem que seu filho, sua filha tem o TDAH, é procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um profissional de saúde mental para uma avaliação bem minuciosa, né? Existem certas alertas para o pai, por exemplo, um baixo rendimento escolar, a criança esquece a chave, esquece o material escolar, esquece o casaco, né? Esses esquecimentos, tem desatenção com as tarefas, né? Fica isolado, ou a criança, aquela criança que se mete muito em brigas, né? Em agressões na escola, né? Então, é bem importante, primeiro, assim, procurar informação, né? Recentemente, eu, junto com outros dois colegas, o neuropediatra, o doutor Antônio Carlos de Farias e a pedagoga Maria Cristina Bromberg, nós escrevemos um livro justamente para pais, como entender e ajudar seu filho com TDAH. E esse livro a gente fez gratuitamente e também está agora disponível na plataforma de e-book, para quem quiser baixar e ler, porque conhecimento é a chave, né? Procurar entender e procurar ajuda.
Como que um pai pode baixar esse e-book gratuito, doutora?
Então, eu tinha colocado lá no Facebook, né? É bem facilzinho, tem um link, eu posso mandar para a rádio. É só clicar lá no link e baixar, basicamente, né? Então, é bem fácil.
Tá certo. Muitas vezes, essa doença, doutora Mara, ela pode ser confundida, por exemplo, com depressão infantil, ansiedade, distúrbios do sono ou até hábitos irregulares. Ou, por exemplo, também conflitos com os pais. Criança que muitas vezes as pessoas falam, ela é mimada demais ou ela é mal educada.
Sim, é uma excelente pergunta, né? Por isso que a gente sabe que a falta de atenção, a agitação motora em crianças também são sintomas que aparecem em outros transtornos, como, por exemplo, na depressão, na ansiedade. Por isso mesmo que é muito, muito importante essa avaliação multiprofissional bem detalhada para poder diagnosticar o TDAH, né?
Quais são os profissionais que podem identificar?
Então, é profissional que tenha treinamento realmente em saúde mental, né? O diagnóstico, ele é clínico, ele deve ser baseado numa avaliação clínica ampla e detalhada sobre o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento da criança, o histórico familiar. É necessário fazer uma avaliação escolar, né, para determinar se os sintomas estão presentes em dois ou mais ambientes. É preciso de exames complementares, psicológicos, oftalmológicos, audiológicos, né, como nós fazemos lá no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Então, você precisa ter um profissional que tenha esse treinamento, né? Geralmente, um neuropediatra, um psiquiatra, um psicólogo com essa formação em avaliação, né, neuropsicológica, para se fechar esse diagnóstico, que não é tão fácil de fechar. Como eu falei, você precisa dessa avaliação multiprofissional.
O TDAH é um problema genético, doutora?
Então, na realidade, é assim. Não existe uma única causa para o TDAH, assim como nos outros transtornos mentais, né? Os estudos de agregação familiar mostram que a doença tende a ocorrer com mais frequência em famílias que já têm indivíduos com TDAH do que famílias que nunca tiveram um caso, né? Estudos também com gêmeos demonstraram que o TDAH tem uma maior concordância com gêmeos monozigóticos, né, os gêmeos idênticos, quando comparado com gêmeos não idênticos, bizigóticos, né? Mas o que a literatura científica atualmente mostra é que existe uma predisposição genética. Isto é, a pessoa é portadora de um gene ou vários genes que determina, predispõe à doença, né? E o que acontece no meio ambiente, por exemplo, seja alimentação, estresse, tabagismo durante a gravidez,
sim,
né? Podem agir como um fator desencadeante para o TDAH indivíduos que já têm essa predisposição genética. Então, o que nós dizemos? Nós dizemos que existe uma contribuição genética que interage com o meio ambiente. É importante enfatizar que o TDAH ocorre de uma alteração biológica, ela é complexa, né, que afeta as funções do cérebro e que gera esses sintomas de falta de atenção, de atividade motora excessiva e impulsividade.
Falando agora na questão tratamento, doutora Mara, existem exercícios para melhorar esse transtorno? Existe cura para essa doença?
Patrícia, essa é uma excelente pergunta, né? Na realidade, não existe uma cura para o TDAH, né? Mas existem tratamentos que são muito efetivos, né? Naqueles que são recomendados, o medicamento funciona muito bem. E também aquelas crianças que precisam, às vezes, de terapia cognitiva comportamental, né? São tratamentos indicados. E, assim, recentemente, lá nós, no Instituto, nós testamos o uso de jogos computadorizados, né? Nós realizamos um treinamento computadorizado da atenção e do TDAH. E a gente observou que houve uma melhora das habilidades cognitivas, da memória, da capacidade de solução de problemas, né, da concentração. E até observamos uma melhora no comportamento das crianças. E incrível também que as notas escolares em matemática e português melhoraram também com o treinamento cognitivo computadorizado, né? É claramente que exercícios físicos sempre ajudam, né? Tanto na parte física quanto na parte mental, né? De todos, independente se tem TDAH ou não, né?
Sim. E como é, por exemplo, o bem-estar de uma criança ou de um adolescente com o TDAH?
Então, obviamente, esse bem-estar, o que a gente chama também de qualidade de vida, ela está prejudicada, né? Geralmente a criança tem baixa autoestima, aquela criança que não está indo bem na escola, ela acaba eventualmente desistindo da escola, né? Ela vai acabar fazendo outras coisas, às vezes são as crianças que a gente vê na rua, né?
Uhum.
Então é muito triste, por isso que é importante essa avaliação logo cedo, né? A criança não está indo bem na escola, está com defasagem escolar, está com problema comportamental, para o pai ou a mãe logo procurar ajuda.
Agora, isso não significa também que toda criança hiperativa ou com problemas de comportamento ou de notas escolares na sala de aula, doutora, significa que tenha o TDAH, não é mesmo?
Não, com certeza, né? Como eu falei, tenha alguns outros transtornos, como uma criança com depressão, né? Pode estar exibindo esses sintomas e não é TDAH, você tem que tratar diferente. Pode ser que a criança esteja numa fase do neurodesenvolvimento cerebral diferente, né? E que você precisa dessa avaliação minuciosa. Nós já vimos crianças, por exemplo, com 5 anos que estavam com esse comportamento hiperativo e não está vindo bem, daí a gente aguarda um pouquinho, espera um ano. Aí quando vê a criança, melhorou esse comportamento. Então, é por isso que eu digo, é importante essa avaliação multiprofissional logo cedo e para os pais entenderem, né? E como eu falei, o prejuízo escolar é, como se diz, aquela luzinha que acende na cabeça, né? A criança está com prejuízo escolar por muito tempo, não vai passar de ano, está com problema de briga com os coleguinhas, que geralmente eles entram, né, começam a provocar os outros colegas e acabam brigando. Então, é importante, sim, procurar ajuda para determinar o que está causando esses sintomas, né?
Sim.
Como você mencionou, Patrícia Cima, será que separação dos pais, às vezes, causa a criança ficar meio rebelde e mal na escola? Por isso que é importante essa avaliação do contexto familiar também, né?
E portadores do transtorno estão sujeitos a desenvolver comorbidades, doutora?
Sim, né? Os estudos têm demonstrado que crianças com TDAH, por exemplo, 40% delas têm um transtorno da aprendizagem. 40% também apresentam transtornos da ansiedade, transtorno do humor. E até 50% pode ter também um transtorno de oposição desafiante e evoluir para o transtorno de conduta, né? Então, é bem importante essa avaliação multiprofissional, como eu falei, para determinar essas comorbidades, né? Quando tem mais de um transtorno acontecendo ao mesmo tempo, para você fazer o tratamento direcionado, né?
Correto. Nós temos muitos casos de crianças com TDAH em Curitiba ou Hospital Pequeno Príncipe, Instituto, não é mesmo? Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe recebe mais casos de fora, doutora?
Não, a gente, na realidade, na minha linha de pesquisa em neurociências, no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, nós temos uma parceria com a rede municipal de Curitiba. Então, as professoras identificam as crianças que estão tendo problemas de aprendizagem, comportamento,
sim,
né? Encaminham ao Departamento de Inclusão de Assistência Social, o DIAE, da Prefeitura, e a Prefeitura, por si, encaminha daí essas crianças para a nossa avaliação. Então, a gente abre algumas vagas, né, no mês, né, para atender essas crianças. Então, nós já atendemos gratuitamente 1.500 crianças, né, desde que começamos com essa pesquisa. E como os dados epidemiológicos demonstram que até quase 7% das crianças em idade escolar têm o TDAH, e se você calcula que nas escolas municipais hoje em Curitiba tem aproximadamente 140 mil crianças, então a gente pode calcular que na rede teriam, né, 10 mil crianças, só na rede municipal, né, sem contar as outras escolas particulares.
Podemos dizer que os casos são mais comuns de crianças com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do que nós imaginamos.
Com certeza, é interessante, sim. Dessas crianças que são encaminhadas, a maioria já vem com a cartinha da professora, né? Oh, esse acho que é TDAH, né? Mas a gente faz toda a sessão multiprofissional lá com a nossa equipe. Daí a gente vê que é, sim, 60% dos casos tem, né, tem TDAH, mas os outros 40% não. Tinham um transtorno de ansiedade, tinham um transtorno da comunicação social, autistas, ou tinham, né, depressão, ou alguns não tinham, alguns só precisavam de um óculos, já aconteceu o caso de uma criança que não estava enxergando, quer dizer, ela não estava indo bem na escola, daí a gente passou pela nossa avaliação. Uma das coisas que a gente faz é checar visão e audição, né? A primeira coisa. E essa menina, ela não estava, ela precisava de grau 5. Então, obviamente, ela não estava indo bem na escola, né? Ela não estava enxergando o que a professora estava escrevendo no quadro. Então, é importante essa avaliação multiprofissional. Outro caso também bem interessante de uma menina com altas habilidades cognitivas, ela estava tendo, né, déficit de atenção, hiperatividade, mas depois que ela passou por toda a avaliação, a gente viu que ela tinha um QI de 170, realmente gênio, né? estava aprendendo tudo muito rápido e não estava aproveitando, né?
Sim.
Então ela precisava de um outro direcionamento, né? Então a gente tem esses casos, né?
Doutora, eu gostaria que a senhora agora pudesse dar dicas para pais e professores.
Sim, então, as principais dicas, né? Eu acho assim que para os pais é muito importante reconhecer os sinais de alerta, né? A criança não está indo bem na escola, está com comportamento hiperativo. Eu acho importante, assim, que os pais não se sintam culpados, né? Você mencionou lá em cima, né? Às vezes os pais se sentem culpados, acho que a criança não foi bem educada, né? E assim, lembrar que como o TDAH é causado por um imbalanço neuroquímico, biológico, genético do cérebro, né? Não é culpa do pai ou da mãe que não educou bem, né? Eu acho que eles também devem cuidar da saúde mental dos filhos, como eles cuidam da saúde física, né? Deixar seus filhos saberem que todas as pessoas sentem dor, sentem medo, tristeza, preocupações, raiva, e que essas emoções são parte da vida normal, né? Eu acho assim, que os pais podem ser um exemplo, falar a respeito das suas emoções,
sim,
pedir desculpas, não demonstrar raiva ou violência, né? Incentivar os filhos e seus talentos naturais, bem como entender suas limitações, porque às vezes os pais esperam muito dos filhos, né? É importante que eles deem incentivo, mas entendam que toda criança tem suas limitações, né?
Muito bom. Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui, doutora.
Foi um prazer estar com vocês aqui. Como eu falei, eu poderia ficar aqui falando mais a tarde inteira sobre, né, o TDAH, né? Mas foi um prazer a gente falar desse assunto tão importante, né?
Realmente.
Das famílias.
Realmente. Muito obrigada novamente e uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Patrícia. Obrigada.
Eu que agradeço. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a neurocientista, pesquisadora e professora das faculdades Pequeno Príncipe e da UCLA, Universidade da Califórnia, Los Angeles, e neurocientista e diretora de relações institucionais do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, a doutora Mara Cordeiro. Nós falamos aqui sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e até a próxima edição aqui na Rádio Paraná Educativa.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.